estiveram conosco ao longo desse ano que está terminando. Estamos começando o programa com o patrocínio de Supermercado Nacional, o Mercado com Vida Interior, patrocinador aqui pela Rádio Gaúcha. Bom dia, governador Colares.
Bom dia, doutor Lazier.
Governador, eu quero em primeiro lugar lhe agradecer a boa convivência. Tivemos algumas divergências, mas sempre dentro de um clima muito democrático e onde a cordialidade foi restabelecida em seguida. Peço que releve algum excesso e aproveito, ao invés de fazer essa manifestação ao final do programa, faço ao início, desejando que o senhor tenha um bom período de recesso e provavelmente voltando à vida pública daqui a algum tempo.
Nazir, eu posso fazer como faz aqueles que não têm o que dizer. Faço das tuas palavras o meu discurso. Poderia ainda fazer um pouco de humor, mas com muita sinceridade. E tenho absoluta convicção de que esse período de quase 4 anos de convivência extremamente transparente e leal, leal até nos nossos conflitos, porque quando tu colocavas as tuas ideias divergentes das minhas, era porque tu estavas convencido das tuas ideias e eu convencido das minhas. E aqui até é bom que se fale sobre um princípio de sociologia política. A democracia se assenta exatamente na divergência das convicções. Convicções de doutrinárias, ideológicas, de pontos de vista divergentes é, digamos assim, o alicerce da democracia. O que é o alicerce do neofascismo são as convicções odiosas. E não vivem aqueles, e não convivem aqueles, e não convivem como nós convivemos fraternalmente durante todo esse tempo, embora às vezes divergindo com veemência e até com muita eloquência, nós estamos transparecendo ao nosso ouvinte, até em respeito ao nosso próprio ouvinte, aquilo que ia no fundo da nossa alma. Só não podem conviver desta maneira como nós convivemos, saindo sempre daqui, cumprimentando, sempre fraternizando ou confraternizando aqueles que têm convicções odiosas. Os que têm convicções odiosas, eles querem eliminar os que pensam de forma diferente. E graças a Deus, não é o meu caso, nem o teu caso. Chegamos ao final do nosso trabalho. Tu, como profissional, um dos melhores, sem dúvida alguma, do Rio Grande do Sul, se não o melhor. E eu, como governador.
Não precisa tanto.
E eu, como governador. Não, estou dizendo o que estou sentindo. Se não te sentisse isso, eu não diria. Não diria se eu achasse que tu era como diz o nosso filósofo Melquíades, um picafumo, né? Eu diria, não, esse é um picafumo. Você é um dos grandes comunicadores do Rio Grande do Sul. Então, estamos encerrando com chave de ouro o nosso programa. E um agradecimento à RBS, que muitas vezes, inclusive, eu tive a oportunidade de fazer críticas muito fortes quando não concordava, como não concordei com esse último editorial do Augusto Nunes aí, a respeito dos tributos, né?
Perdi o pila, viu?
Não, eu ainda tenho confiança. Eu estou acreditando na palavra dele. Ele virá. Provavelmente uma força maior qualquer tenha ocorrido que ele tinha não, prometido mas comparecer neste programa.
Mas a última hora ele precisou viajar para Brasília, vai também cobrir a posse de Fernando Henrique.
Veja bem, então vamos aguardar uma outra oportunidade, né? Nós não vamos parar aqui, nós não vamos encerrar as nossas participações em matéria de comunicação. Então, o que eu gostaria de dizer é exatamente isso. Muito obrigado, Lazer. Se eu te disser que nós aprendemos contigo muito durante todos esses debates, e certamente tu também muito, com a gente, muito. Porque nós somos e devemos reconhecer eterna e humildemente, nós somos aprendizes. Pela vida fora, nós vamos aprendendo, recolhendo aqui ou ali uma ou outra experiência e arquivando-a para que ela possa ser inserida na nossa personalidade, para melhorar as nossas posturas e os nossos comportamentos. Muito obrigado ao Lazer e muito obrigado à RBS, que durante todo esse tempo, apesar de às vezes eu ter alguns pronunciamentos extremamente fortes, ela foi fundamentalmente compreensiva e, acima de tudo, democrática, porque nos permitiu que chegássemos ao final do nosso programa, ele sempre aberto, sem nenhuma censura de ninguém.
Pois não. Governador, vamos recapitular alguma coisa. Que nota o senhor dá para o seu governo nesse último programa? A nota global, a administração Colares na ótica do governador Colares.
Lanzidão, nota é sempre muito difícil.
Eu sei que é difícil, mas é a melhor maneira de sintetizar um retrospecto e uma prestação de contas.
Olha, eu só posso dar 10, porque não tenho condições de dar 12, 13, 14, 15, né? Porque nós fizemos um grande governo, marcadamente forte, dinâmico, que concretizou profundas rupturas. O doutor Brito vai pegar um outro estado. Não quero condenar o tipo de estrutura estatal que eu encontrei na administração direta e indireta, porque ela era a soma de deformações históricas. E havia chegado a hora que um governo tinha que iniciar reformulações, transformações, revoluções. E nós as fizemos em vários setores com muito vigor, porque só pode convencer quem estiver convencido. Só pode persuadir quem estiver persuadido. Só pode entusiasmar quem estiver entusiasmado. E nós estamos convencidos, persuadidos e entusiasmados que era hora de realizar essas transformações. Claro que nós geramos antipatias, geramos muitos ódios e muitas iras, mas não tem qualquer problema. Nós estamos deixando o Rio Grande uma consciência totalmente, digamos assim, em paz. Porque olhando a longa caminhada, momentos difíceis, porque passamos, como aquele da CPI, da propina, a impressão é que era um terremoto.
Foi a pior passagem do seu governo.
Parecia um terremoto que se abatia politicamente sobre o nosso governo, como que para derrubá-lo, para devastá-lo. Aliás, houve uma devassa. Foi um excesso de alguns deputados, certamente com a intenção de encontrar irregularidades, e no exercício, inclusive, da sua, digamos assim, da sua obrigação, do seu dever, porque era competência, mas houve exageros, que feriram muito honras, dignidades, pessoas, que não havia necessidade nenhuma. Você vê que agora o próprio Tribunal de Contas teve uma decisão aprovando as nossas contas correspondentes ao ano de 1993, exatamente o ano em que ocorreu aquela devassa, aquele denuncismo inconsequente. É, basta lembrar que nós fomos acusados que tinha sacos de cocaína, de leite da Corlac, não é? Que tínhamos fazenda no Uruguai, que tinha 2 toneladas de ouro. Envelopes estranhos eram entregues no palácio, né? Dólares da Estete, uma empresa telefônica, né? Tanta coisa que foi jogada no ar. Tantos que ouviram provavelmente essas denúncias e que talvez tenham guardado no fundo da alma. Mas será que o Colares era capaz de praticar atos dessa natureza? Provado ficou que absolutamente nada disso era verdade. E nós vamos buscar no judiciário, sem dúvida alguma, nós vamos cobrar no judiciário, sem dúvida alguma, tintim por tintim, dessas calúnias, dessas injúrias, destas difamações, deste retalhamento, não apenas com a preocupação pessoal, porque quanto a isso, não temos dúvida nenhuma de que a sociedade rio-grandense está absolutamente convencida que foi uma grande jogada política, uma armação que foi feita.
Com que intuito?
Com o intuito de prejudicar a imagem do governo, com o intuito de esmaecer, de perturbar o trabalho forte que nós realizávamos em vários setores, principalmente na educação. Aí é que levantaram-se as vozes raivosas e odiosas, porque nós mexemos com privilégios, com corporativismos, com coisas deformadas que vinham ao longo do tempo inutilizando o processo educacional do Estado do Rio Grande do Sul. Pois muito bem, chegamos ao final, mas a veemência com que nós nos defendíamos não era apenas defendendo a honra pessoal ou a honra coletiva do nosso governo, era a imagem da coisa pública. A imagem da coisa pública, doutor Azeite, que está sendo tão criticada, está uma descrença no homem público, uma descrença nos partidos, uma descrença nas instituições e, lamentavelmente, a leviandade desse conjunto de denúncias aumentou, evidentemente, em algumas almas menos precavidas, aumentou a descrença, tá vendo? Olha aí, minha velha, tá vendo o que tá acontecendo? Pois olha aqui, nada foi provado. E se provado ficar através de alguma medida do Ministério Público que um ou outro funcionário praticou uma ou outra irregularidade, terá, sem dúvida alguma, que responder por ela. E não haverá nenhum governo. Ainda hoje eu quero, inclusive, registrar um belo editorial na Zero Hora, no nosso governo.
Sexta-feira.
De sexta-feira, de ontem, né? De sexta-feira. Veja bem, um belo editorial que registra esses fatos todos, inclusive aqueles que o próprio jornal acha que nós não tivemos, assim, melhor sorte na condição dos destinos do Estado. Mas um conjunto, provavelmente seja a primeira vez na história de um governo que um editorial consegue sintetizar os principais projetos que nós estamos entregando ao Estado do Rio Grande do Sul e poder-se-á dizer sem qualquer preocupação com um erro, sem medo de errar. Vamos entregar o governo muito diferente do Estado que nós recebemos. Vamos entregar o Estado muito diferente do Estado que nós recebemos, inclusive com relação às próprias dívidas.
Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre a parte financeira, a situação financeira em que o Estado é repassado ao novo governador. Os Gaúchos e o Governador volta dentro de alguns instantes. Vamos continuar com o nosso programa nesse último dia do ano de 94 e último dia do governo Colares. Governador, vamos recapitular um pouco. Quando o senhor assumiu o governo, o senhor recebeu também dívidas. O funcionalismo estava em dia. E o senhor lembra do montante que deixou para o seu sucessor? Eu quero fazer uma relação com o que está acontecendo agora. Há notícia de uma dívida em torno de 130 milhões de reais e o fato da antecipação do ICMS. E ao mesmo tempo, para não lhe interromper daqui a pouco, por que não há uma previsão, uma reserva durante o ano para que no fim do ano se pague o 13º salário sem mexer na verba do mês seguinte?
Primeiro, a comparação. Difícil de ser feita, porque, evidentemente, em épocas também distantes uma da outra, né? Quando nós assumimos aqui o governo deixado pelo PMDB, Pedro Simos e Val Vazelli, fizemos uma transição, como estamos fazendo agora, extremamente cordial e fraterna. Houve uma compreensão muito grande dessa delicada fase que é a transição de governo, né? A passagem de um governo para o outro. Com relação às dívidas, é difícil que um estado, um município, não deixe um estoque de dívida para o seu sucessor. Eu recebi do governo Pedro Simos, Simval Vazelli, um estoque de dívida muito grande para pagar empreiteiros, tal como agora também nós acertamos uma antecipação, uma operação Aron, antecipação de receita, né? Nós vamos fazer agora também para o Antônio Brito. Os valores é que eram absolutamente diferenciados. Eu diria que nós vamos deixar um terço, no máximo, um terço da dívida que nós herdamos da época do PMDB. Empreiteiros, uma quantidade de obras, principalmente estradas, iniciadas algumas só em projeto, e nós demos prosseguimento em todas, de tal ordem, de tal ordem que aquela estrada, excelente estrada, que liga Gramado à Canela, ela tem uma placa, fui eu quem a concluiu. Fomos nós quem a concluímos, o nosso governo. Tem uma placa ali que desiniciada no governo Pedro Silva e terminada no governo Nelson Colares. Então não há nesses registros a intenção crítica, há apenas o registro de realidades. Foi muito maior a dívida que eu herdei do PMDB. Eu diria que hoje nós estamos deixando um terço da dívida que herdamos do PMDB. E veja bem, até o 13º salário naquela oportunidade, o governo não pagou. Não pagou por quê? Por falta de previsão? Porque não quis? Nenhuma nem outra coisa. É que as receitas chegam em determinados momentos, principalmente agora, se vai ver a situação do próprio Fernando Henrique e do Brito aqui. A União, o Estado e os municípios, como que esgotaram as fontes geradoras de receita, ainda que a carga tributária seja pesada, como pesada é no Brasil, as despesas acumuladas historicamente em consequências, às vezes até, digamos, de decisões equivocadas e erradas de governos. Por exemplo, o Rio Grande tem 47% a mais proporcionalmente de funcionários do que o estado de São Paulo. Quando nós assumimos aqui, doutor, São Gonçalves, aqui no Paraná, tinha 1.600.000 alunos com 63.000 professores de 20 horas. 1.600.000 alunos com 63.000 professores de 20 horas. Aqui nós tínhamos 1.030.000 com 96.000 professores. Contando 20 horas, seriam 171.000 matrículas. 171.000 matrículas. Se nós continuássemos nomeando na proporção do que fizeram os outros governos, para atender a demanda de 500 e poucos mil alunos a mais que nós colocamos na rede pública de primeiro e segundo grau, nós teríamos nomeado 44.000 professores a mais, pois nós colocamos 500 e tantos mil alunos a mais com 5.000 professores a menos, pelo aproveitamento racional que nós fizemos, pelo grande esforço que fizemos, doutor Razia, e isso gerou nos CEPERGS um ódio muito grande, trazer para a sala de aula quantidade de professores que se encontravam em desvio de função, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, em Brasília, nas várias secretarias, e nós nos esforçamos para cumprir aquilo que estava em nosso programa, que o professor tem que estar na sala de aula. Foi para isso que ele fez o concurso, para trabalhar com a criança. E foi uma luta muito grande. Dir-se-á é onde nós, com o que nós não concordamos com o editorial da Zero Hora sobre a reforma administrativa. Depois nós vamos prestar contas a Zero Hora, porque ela tem condições de esclarecer a opinião pública, nos ajudar nesse esclarecimento. Fizemos uma bela reforma administrativa. Por exemplo, agora vão reestabelecer, vão recriar, não é? Esta Secretaria de Segurança. Nós concluímos naquela época que ela não era necessária. São 400 ou 300 servidores a mais, equipamentos, automóveis, uma série de coisas que nós dispensamos com a extinção da Secretaria de Segurança. E eu dirigi diretamente a Brigada Militar e a Polícia Civil, porque na prática isso sempre aconteceu. Perguntem a todos os ex-secretários de segurança qual era efetivamente, concretamente, materialmente a sua função, senão a de falar com o chefe da polícia ou com o comando da brigada militar. Era a única intervenção, a intermediação que ele fazia. Tomara que...
Agora haverá um conselho, né, governador?
Bom, tomara que encontre um instrumento mais aperfeiçoado, né? Nós achamos que acertamos e durante o nosso governo, afora dois mutins que ocorreram com consequências as menores, as menores, tendo em vista o que poderia ser, eu diria que nós encontramos, vamos deixar uma dívida de um terço da dívida que encontramos. O 13º naquela época, nós fomos pagar em abril, o 13º. Abril de 1991, o 13º de 1990. E tinha um outro dado. Era que, por força maior, eu acredito, só isto, porque tanto o senador Pedro Simo como o nosso querido Guazelli são homens de bem, homens honestos e íntegros, não iam deixar de pagar o salário se dinheiro tivesse. Se receita tivesse, e lembre-se que naquela época se fazia um acréscimo de receita com a aplicação dos recursos públicos, digamos assim, na especulação financeira, era natural, era normal, havia quase que uma receita a mais naquela época com a aplicação desses recursos em operações financeiras, veja bem. E naquela época, naquele período de governo, durante um longo tempo, os pagamentos eram feitos no dia 10 do outro mês. Eu me lembro de um reformado que me disse: Colares, isso que tu estás fazendo aí, pagar sempre no fim do mês, para nós é uma salvação, porque eu passava muito trabalho no outro governo, porque eu alugo casa, Colares. Então, quando eu recebia no dia 10, no dia 15, além do dinheiro já vir corroído pela inflação, eu tinha que pedir dinheiro a juro e tinha que pagar juro para poder pagar o aluguel. Então, a grande conquista do servidor público, embora eu não tenha conseguido reestabelecer ou recuperar o poder aquisitivo, mesmo fazendo um grande esforço, a grande conquista é que durante o meu governo nós pagamos sempre no fim do mês. E foi a grande luta agora do mês de dezembro. Não é falta de previsão. A receita tributária, por mais competentes sejam os técnicos fazendários, ela tem comportamentos, às vezes, que contrariam os diagnósticos, as projeções, as avaliações feitas, esperando. E mais, tivemos o problema do real, que no mês de junho e de maio, dois meses antes, como que paralisaram as operações, como que paralisaram os negócios, com medo do choque que adviria. O amigo está lembrado disto, né? Durante o tempo da URV, desde março até 1º de julho, havia um medo de que houvesse um choque ortodoxo na economia, uma espécie assim de decisão igual a do Collor de Mello, que meteu a mão na poupança da população brasileira. Veja bem, então havia esse medo e as receitas começaram a diminuir. Com o real, o pessoal da fazenda, que por função, digamos, por concepção, eles são, não digo pessimistas, são muito realistas. Eles procuram fazer as suas projeções reais, tanto quanto possível. E se passar, se der a mais, evidentemente é conveniente, é positivo, porque tem como atender despesas não previstas. Mas veja bem, então durante todo esse tempo, chegou o real, havia esse medo. Durante o mês de julho, também foi difícil a receita. Depois disso, eu dizia para os fazendários, quando vinham aqui os servidores, todos em pânico, apavorados, digo, não creio nisso. Se eliminar, ainda que transitoriamente, a inflação, cresce o consumo, quer queira, quer não queira. Porque essa população que ganha até 4, 5 salários mínimos está ganhando muito aquém do que precisava para manter um padrão de vida razoavelmente decente. Consequentemente, a primeira coisa que vai fazer é comprar mais comida. Comprar talvez um eletrônico, um eletroeletrônico, ou quem sabe um móvel qualquer, né? Então, dito e feito, a receita, ela reagiu a partir do mês, digamos, de agosto, mas reagiu de tal maneira que não cobriu aquilo que era gerado pelas aplicações financeiras, meu doutor.
Muito bem, os gaúchos e o governador, com o Supermercado Nacional, o Mercado com Vida Interior, aqui pela Rádio Gaúcha. E estamos transmitindo esse programa, como sempre, com 42 emissoras importantes do nosso estado. Voltamos já. Voltamos com o nosso programa. com o Supermercado Nacional aqui ao nosso lado, os gaúchos e o governador. Governador, o senhor fez uma rememoração do que foi a transição do governo anterior para o senhor e agora a sua para o próximo. Mas o senhor deixa uma classe um pouco chorosa, e justificadamente, nesse fim de ano. 30 mil pensionistas do IP não receberam o seu dinheirinho de dezembro. Por quê? O que foi que houve?
Eu não sei bem se não receberam o 13º ou se não receberam o salário.
Não receberam o salário.
O salário, né? Veja que, comparativamente, eu recebi como herança do governo todo o 13º de todos os servidores da administração direta, né? Bom, e é uma das situações difíceis e bastante constrangedora para o nosso governo, porque fomos nós quem elevamos o valor das pensões, que eram irrisórios, para, digamos assim, aplicar o mandamento constitucional que determina sejam pagas pensões no valor de 50% do salário do marido, como se vivo estivesse, do salário que ele ganharia se vivo estivesse. Nós fizemos tudo isso para as nossas pensionistas, fizemos um esforço muito grande, melhoramos o atendimento médico-hospitalar, tanto que o IP hoje é um dos institutos mais procurados pelos próprios profissionais e pelos hospitais, e competindo com a Unimed e com outras dessas organizações. Mas, lamentavelmente, nós ainda ontem, na sexta-feira, fizemos um grande esforço, não está de todo afastada a hipótese, talvez já de deixar, quem sabe, ou no banco, os valores transferidos para o IP, para que o novo diretor possa, nos primeiros dias, efetuar o pagamento, ou estas transações, estes tratamentos, estas tratativas, estas negociações que nós estamos fazendo com a equipe do governador Brito, para que uma operação ARO, uma antecipação de receita, se realize, capaz de permitir que nos primeiros dias essas pensionistas possam receber o seu salário.
Muito bem. Governador, o senhor parece que já está anunciando que volta daqui a algum tempo, né? O senhor declararia aqui oficialmente, nesse seu último programa, que o senhor já é candidato a deputado federal daqui a 4 anos?
Deixa eu até dizer, só volta quem já foi.
É, claro.
Eu continuo a caminhada. Eu não vou voltar, eu vou continuar fazendo política, porque gosto de fazer, e hoje eu diria que é o que eu faço com mais carinho, com mais entusiasmo, com mais vigor, né? Estamos aí nos discutindo com a direção da UBRA a possibilidade de cursos de formação política, mas não, digamos assim, um mestrado, um doutoramento, seja lá o que for, mas cursos massivos, capazes de atingir grandes quantidades de pessoas, talvez até o primeiro grau, até o segundo grau, depois o terceiro grau. Eu sonhei sempre com uma espécie de universidade livre, que possibilitasse, doutor Nazir, porque quase todos os profissionais, tu, o médico, o arquiteto, o engenheiro e outros, permanentemente procuram atualizar os seus conhecimentos, e para quando vão entrar para uma profissão também, preparam-se. Exatamente essa é a grande omissão, a grande falha na vida política de nosso país. Fui eu o que criou, pela vez primeira na América Latina, um instituto de estudos políticos e econômicos sociais chamado Pedroso Horta, com esta finalidade de se transformar futuramente numa universidade livre, que inscrevesse o lá no Amazonas, lá na minha Bagé, e ele recebesse todo o material com a bibliografia, e depois obrigado fosse escrever um ou dois ou três trabalhos sobre a matéria que mais lhe tivesse despertado a atenção, e depois e posteriormente assim com visitas e avaliações coletivas, o que que é a Constituição, qual é o papel dos partidos, o que é a democracia, o que faz uma ditadura, quem foi, quem sabe, Adam Smith, quem era Marx, conhecimentos gerais. Eu era vereador e escrevi um trabalhinho pequenininho que hoje provavelmente esteja nas mãos de milhares e milhares de vereadores no Brasil. Eu fui uma vez em Manaus e um vereador me disse, olha aqui, eu tenho um livrinho teu. um livrinho com algumas coisas tão simplesinhas que um vereador...
Noções elementares de política.
Um vereador experiência assim, mas para que, que esse negão foi escrever isso? Porque todo mundo sabe. Mas para quem nunca entrou dentro, para quem nunca entrou numa Câmara, o sujeito não sabe o que é pela ordem, uma questão de ordem, a hierarquia das leis. Eu vi com os meus olhos na Câmara de Porto Alegre, que era uma das mais avançadas do Brasil, um cidadão com curso superior querendo revogar uma lei federal com uma municipal. E nós tivemos que chamar num canto e dizer, não, olha aí, não pode, né? Não dá. Né? O que é um anteprojeto? O que é o projeto? O que é a sanção? O que é o veto? Então, todas essas coisinhas extremamente simples nós gostaríamos de fazer. E mais do que isso, o essencial. O essencial, pode crer, não apenas na vida política, mas também na classe empresarial, nos movimentos sociais, movimentos comunitários, até nos movimentos religiosos, há um curso de comunicação, um curso de como falar em público, é o que antigamente se dizia, hoje está sofisticado, se fala em comunicador, não é? E eu fiz vários cursos de retórica, dicção e dialética, e treino há 40 anos isso. E pode ver, o ouvinte vê como eu falo com relativa facilidade. Isto é fruto de treinamento permanente. É como o atleta que tem que estar com os seus músculos bem treinados para jogar os 90 minutos e esperar, quem sabe, uma prorrogação. E nós, os políticos, não fazemos isto. Eu estou lembrando, doutor, estou lembrando no Congresso Nacional, eu cheguei a ser escolhido 2 ou 3 vezes o melhor parlamentar brasileiro, por talento, por inteligência, absolutamente não. Só por dedicação, por doação, por trabalho, por inteira e corporalmente doação à atividade do meu mandato. Eu chegava a ficar sábado e domingo na biblioteca da Câmara dos Deputados, fazendo pesquisas, embasando os meus trabalhos em argumentos, em informações, em pensamentos de grandes autores. Realizei uma tarefa durante 12 anos muito boa, e tantos foram na minha casa, no meu apartamento em Brasília. Depois saiu de lá e disse, mas quando ele levanta 5 horas e fica falando lá no banheiro, continuou fazendo assim. Uhum. Continuou fazendo
assim.
Ele não
cantava no banheiro, discursava no banheiro?
Não cantava. O assobiar é uma necessidade também para a flexibilidade labial. Sim. Você sabe, o orador é o homem. Sim. Ele tem que cuidar da saúde, ele tem que cuidar do aparelho fonador, ele tem que cuidar da sua dentadura, da fisionomia, do gesto, da gesticulação. Então, isso tudo nós vamos ver se transmitimos. Porque não é justo que tenhamos acumulado este conjunto de conhecimentos e egoisticamente venhamos a nos fechar. Não, agora está na minha hora de ir embora. Eu vou para casa. Não vou para casa. Não vou por aí. Vou por onde eu quiser.
Esse é o governador que hoje está se despedindo no seu programa, Os Gaúchos e o Governador. Aqui ao lado das rádios que sempre estiveram conosco, as rádios às quais, muito cordialmente, nós almejamos um belo ano novo. As duas de Bagé, a Cultura e ao Clube, a Rádio Bento, a Caçapava, a Cachoeira, a Camaquense, Difusora Caxiense, Cruz Alta, Luz e Alegria, Vale do Gravataí, Vera Cruz de Horizontina, Ibirubá, Progresso de Juí, Cruzeiro do Sul, Itaqui, Cultura Jaguarão, Independente Lajeado, Osório, Palmeira, Planalto Passo Fundo, Cultura Pelotas, Pelotense, Navegantes Porto Lucena, Cultura Rio Grandina, Marajá de Rosário, Imembuí Santa Maria, Noroeste Santa Rosa, Cultura e Maratã Livramento, Cultura Santa Vitória, Santiago, Cultura São Borja, Fundação Cotrizel São Cepé, Santo Ângelo, Sarandiense, Tapejara, Gazeta Tapera, Tapense, Maristela Torres, Tramandaí, Charrua Uruguaiana, Venâncio Aires, Difusão Sul Rio Grandense de Erechim. Voltamos para o último bloco do último dia do ano, para o último programa do governador Alceu Colares.
Aniversário nacional, macro atacado, nossa festa é pra você. Você que é o nosso melhor amigo, você. E que merece sempre o melhor. Nacional, macro atacado, é economia, o seu parceiro dos bons negócios. Quarto aniversário.
Nacional, macro atacado e você. Uma parceria que deu certo. Em 1994 está indo embora. Levante um copo e faça um brinde às festas de Ano Novo,
reúna os amigos e a família e comemore, confraternize. Deixe que a paz e o amor se instalem em seus corações. Não só nesse momento de alegria, mas todos os dias deste ano que está surgindo. Vodka Valesa e Caninha Sete Campos de Piracicaba.
Simples é a vida, é como amanhecer. Clara é a luz do dia que ilumina esses corações.
Do dia a dia que se descobre que ainda é possível sonhar com um mundo melhor. Nacional Supermercados.
Os Gaúchos e o Governador. Supermercado Nacional, o mercado com vida interior. Último bloco. O senhor não respondeu se vai concorrer a deputado na próxima.
Eu entusiasmo comigo mesmo com o que eu estou falando, que acabo esquecendo, às vezes, da pergunta que formulada foi. E muito oportuna. Vou concorrer em 1998 a deputado federal. Tem pessoas que dizem, não, tem que ser candidato novamente a prefeito, candidato a governador do estado. Eu respondo, não gosto de atravessar o mesmo rio, o mesmo lugar duas vezes. Eu acho muito desgastante para um político voltar a uma candidatura para exercer um mandato, seja de prefeito, que é muito honroso, dignifica, seja de governador, que é muito honroso e dignifica, mas na minha vida política, eu gosto sempre de andar para frente. Eu não gostaria e não desejo pessoalmente, e sei que ocorrerão muitos e muitos apelos para que eu venha a ser candidato em 96 e 98, ou a prefeito em Porto Alegre, ou a governador em 98. Antecipadamente eu já tenho pedido, não deixe-me que eu siga o meu caminho, e o meu caminho é o retorno à Câmara dos Deputados como deputado federal. Já estou pedindo voto, já aperto a mão do amigo e digo, me ajuda, companheiro, em 1998. E já tenho muita gente se comprometendo. Claro que eu não submeteria o amigo ao constrangimento de perguntar quem será o seu candidato.
Tá muito bom. Escuta, poderá fazer uma dobradinha com a dona Neuza ou ela fica fora?
Ela não está pensando.
Não?
Ela não pensa em... Ela é uma técnica, ela não está pensando em disputar mandatos populares.
Sim. O senhor irá às escolas também pedir o voto das professoras para o deputado federal?
E terei certamente de mais de 70%. Porque elas, das professoras vocacionadas, não é? O Lazer não entende nada de mistério. Se entendesse de política, ele ia dizer, bom, com essa revolução que o senhor fez, moralizou.
Se você entendesse de política, eu era governador.
É. E era capaz de ser, né? Era possível, não tenha dúvida.
É.
Competência, cultura, capacidade, o amigo tem. Mas houve uma hora que nós convidamos e o amigo tremeu a perna, não foi?
Não tremeu a perna, foi uma opção.
Ficou,
por que o senhor acha
o medo
que...
é natural na criatura humana, agora não queres não ter medo.
Mas escuta, mas e se a pessoa está se sentindo bem na comunicação social, acha que presta um bom serviço, não é?
Sim, mas nós jantamos e tu disseste que queria ser candidato.
Eu, na época, eu estava pensando...
Eu perdi uma janta.
Não, estava...
Não, perdi no sentido de que a janta foi com o sentido de trazer esta figura que honraria as hostes do trabalhismo rio-grandense para se filiar ao PDT. Provavelmente o amigo estivesse também tido muitos outros partidos procurando.
Sim.
Porque valorizaria, sem dúvida alguma, a qualquer partido, e nós gostaríamos que o amigo estivesse no PDT naquela oportunidade. Mas nós sentimos depois que tremeu a perna.
Não, nada disso. De forma alguma, governador. Eu sou uma pessoa que gosto de enfrentar desafios também. Mas estou satisfeito na minha profissão. E estava recebendo cantadas para entrar na política.
Sim,
né? E atendi.
Não digo que eu tenha perdido. Eu perdi o jantar no sentido de que a intenção e o convite é para buscar a filiação. Não feita a filiação, houve uma frustração. Agora, me deu a honra de tê-lo recebido na minha casa e nós convivemos fraternalmente. Sim. Durante um bom tempo, o que poderá se repetir, certamente, na sua casa, para ser, evidentemente, cordial e retribuir a janta que nós fizemos.
Está convidado e a casa está de portas abertas a hora que o senhor tiver um tempo.
Para tirar dele tem que ser meio amor.
Não é bem, não é bem assim. O senhor não me conhece.
Eu imaginei que a delicadeza fosse falar mais alto, né? Agora, sob pressão, marcado assim, né, corpo a corpo, né?
Não, o senhor sabe que é com muito prazer que receberei o senhor a partir de agora, que o senhor vai ter bastante tempo. Bem, governador, e essa história aí do aumento da CESA, 17% para os funcionários, um aumento concedido sem o seu conhecimento, o senhor deu última forma, né?
Nós determinamos uma revisão na decisão que foi tomada porque não fomos consultados. E nós não admitimos qualquer tipo de acordo que não tenha passado pela nossa decisão. Isto foi o que nós fizemos durante os 4 anos, até seguindo o princípio de que o poder castiga quem, detendo ou não, exerce na plenitude. E eu exerci na plenitude. Alguns aí confundem com autoritarismo. Não, nós exercemos a autoridade na plenitude legitimada pelo voto popular. Essa decisão, esse acordo feito pela CESA, não passou pela nossa vontade. Nós não examinamos, nós não avaliamos e determinamos que ele fosse efetivamente revisado.
Governador, para encerrar o programa, eu gostaria que o senhor deixasse aqui a sua mensagem, afinal o senhor é um homem público, acima de tudo o senhor é um homem que quer o bem do Rio Grande, um estado que o senhor governou nos últimos 4 anos, um estado que o senhor já representou na Câmara Federal, a sua mensagem ao novo governador e a sua mensagem ao povo do Rio Grande no seu programa de despedida.
Ao povo do Rio Grande, o nosso agradecimento por esses 4 anos de compreensão, de tolerância, principalmente compreendendo em momentos que nós tivemos de grandes dificuldades. Superamos a todas os obstáculos que se antepuseram à realização dos nossos projetos, nós fomos afastando um a um. E temos convicção de que, ao entregar, na hora da transferência do cargo para o eminente governador Antônio Brito, que legitimado foi pela vontade majoritária do povo do Rio Grande, vamos lhe entregar esse livro das obras, com mais de 7 mil. E, coincidentemente, muitas prefeituras têm feito reclamações que obras que foram feitas não foram registradas. Que bom que obras que não foram feitas não foram registradas, e não ao contrário, registrando obras que talvez não tivessem sido feitas e por erro, porque não se faria conscientemente esse tipo de comportamento inadequado e imoral de registrar obras que porventura não tivessem sido realizadas ou construídas. E desejar ao novo governador e à sua equipe que ele tenha muita sorte, que seja inspirado por Deus, pelo grande arquiteto do universo, na hora das decisões.